sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 8 de janeiro. O Angola Fala Só acompanhou-nos durante anos. Foi espaço para falarmos de tudo. Agora, perante a situação de saúde mundial a que Angola não escapa, vamos concentrar-nos em saúde, um dos bens mais preciosos que temos. Assim, todas as semanas vamos levar aos nossos ouvintes e internautas Angola Saúde em Foco. Esperamos que nos acompanhem, enviem as vossas perguntas para os nossos convidados e sugestões de temas para Angola Saúde em Foco. Estamos no Facebook, estamos no Twitter, no Instagram, é Voa Português, para onde podem enviar as vossas perguntas e comentários. Das 17h30 às 18 horas transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18 horas às 18h30 estamos na onda média nos 1.530. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Dani Steski. Devido às contingências da Covid-19, este programa é gravado. O convidado do Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 8 de janeiro, é o Dr. João Molima. Ele é especialista em medicina desportiva. Vamos falar de cuidados de saúde focados na aptidão física e no tratamento e prevenção de lesões relacionadas com desporto e exercício físico. Depois de uma quadra festiva dada a exageros, também vale a pena falarmos aqui de formas de cuidar da saúde sem termos que recorrer a medicamentos. Mas antes, vamos às notícias desta sexta-feira com o João Santa Rita.
Vamos começar aqui nos Estados Unidos, onde congressistas do Partido Democrata estão a avaliar a hipótese de impugnarem o presidente Donald Trump pela segunda vez, antes de terminar o seu mandato a 20 de janeiro. Isto depois de o número de vítimas mortais da invasão ao edifício do Congresso, na quarta-feira, ter aumentado. Foi agora anunciado que um agente da polícia morreu de ferimentos recebidos quando apoiantes do presidente Donald Trump invadiram o edifício do Congresso na quarta-feira. Uma declaração da polícia encarregue de proteger o edifício identificou o agente como sendo Brian Sicknick. É a quinta vítima mortal das ações de quarta-feira. Uma manifestante foi morta a tiro por um agente da polícia dentro do edifício. Três outras pessoas morreram, uma delas de um ataque de coração, e desconhece-se as causas das mortes das duas outras, que foram oficialmente descritas como resultado de emergências médicas. Os responsáveis pela segurança do edifício apresentaram a sua demissão depois de críticas ao facto de não terem sido tomadas medidas adequadas para proteger o edifício. Assim, foi anunciada a demissão do chefe do Corpo da Polícia do Capitólio, Stephen Sund, e do chefe de Gabinete de Segurança e Protocolo do Senado, Michael Stenberg. Paul Irving, chefe do mesmo gabinete para a Câmara dos Representantes, também se demitiu. A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, e o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, pediram a demissão imediata do presidente Donald Trump ao abrigo da 25ª Emenda da Constituição, que prevê o afastamento do presidente por incapacidade mental ou doença. Um legislador republicano pediu também a demissão de Trump. Pelosi disse que se Trump não for demitido, a Câmara dos Representantes poderá impugnar o presidente, que deixou o cargo no próximo dia 20. O presidente Trump, que até agora se tinha recusado a aceitar o resultado das eleições, afirmou num vídeo emitido da Casa Branca que haverá uma transição de poderes sem obstáculos no próximo dia 20. O Gabinete das Nações Unidas para a África Ocidental e Sahel manifestou preocupação com a detenção ilegal e violação de direitos humanos na Guiné-Bissau contra adversários políticos e limitações à liberdade de imprensa. O documento afirma que na Guiné-Bissau, a insegurança e as violações dos direitos humanos contra adversários políticos continuaram a ser uma preocupação, com relatos de detenções arbitrárias, intimidação e detenção ilegal de adversários políticos. O relatório do representante do secretário-geral para a África Ocidental, Mohamed Bin Chambas, e com data de 24 de dezembro, e que faz um balanço e recomendações sobre a situação política e de segurança na África Ocidental, será analisado na segunda-feira pelo Conselho de Segurança da ONU. O documento afirma que a liberdade de imprensa na Guiné-Bissau foi igualmente limitada, uma vez que bloggers e ativistas políticos das redes sociais foram alvo de pessoas uniformizadas e armadas. O documento diz também que durante o ano de 2020 foram registadas perseguições e detenções arbitrárias de políticos guineenses, principalmente militantes e simpatizantes do PAIGC, que venceu as legislativas de 2019, mas que não está no governo. Na segunda-feira, o Conselho de Segurança vai também ouvir um relatório do secretário-geral António Guterres sobre a situação na Guiné-Bissau. Angola registrou 110 novos casos de Covid nas 24 horas de ontem terminadas, período em que não foi notificado nenhum óbito, disseram as autoridades sanitárias angolanas. Com os decessos dados, o país passa a ter um quadro epidemiológico que soma os 17.974 casos positivos e 413 mortes. Em África, há 69.863 mortos confirmados e mais de 2.900.000 casos de infecção em 55 países. Cabo Verde registrou mais 94 casos de infecção pelo novo coronavírus, elevando para 12.146 o total de infecções acumuladas desde 19 de março e mantém 113 mortos. Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais 4 mortes pela Covid-19, elevando o total de mortes para 176, num dia em que o número de casos subiu para 19.961. São Tomé e Príncipe registrou mais 10 casos positivos, aumentando o número de infectados para 1.035. O exército etíope disse ter morto 4 importantes membros do partido governante na região de Tigray, alvo de uma ofensiva militar. Os soldados etíopes também prenderam 9 membros da Frente de Libertação do Povo de Tigray, que liderava a região até ser derrubada no ano passado na campanha militar. Entre os mortos estão um porta-voz da Frente, o ex-chefe do Departamento Financeiro de Tigray, o ex-diretor da Autoridade da Radiodifusão Etíope e um jornalista próximo do partido. O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, anunciou a campanha militar contra a Frente Popular de Libertação de Tigray a 4 de novembro, dizendo que foi uma resposta aos ataques orquestrados por aquela frente contra instalações do Exército Federal. O líder da frente, Debretsion Gebremichael, e outros líderes do partido continuam em fuga e o Exército oferece uma recompensa de cerca de 250 mil dólares por informações que levem à sua captura. O presidente da Tanzânia, John Magufuli, pediu à China para perdoar algumas das dívidas do seu país, incluindo um empréstimo feito há 50 anos para a construção de uma linha de caminhos de ferro que liga a Tanzânia à Zâmbia. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, está de visita à Tanzânia, onde assinou um acordo para a construção de uma outra linha de caminhos de ferro de 341 quilómetros. O presidente tanzaniano não especificou a quantia que quer ver perdoada pela China.
Voz da América, Angola, Saúde em Foco.
Hoje no Angola Saúde em Foco temos o especialista em medicina desportiva, o Dr. João Molima. Vamos falar de cuidados de saúde focados na aptidão física e no tratamento e prevenção de lesões relacionadas com desporto e exercício físico. E também vamos aproveitar esta oportunidade para falarmos sobre como podemos cuidar da nossa saúde depois de uma quadra festiva, com certeza dada a alguns excessos. Doutor João Molina, muito bem-vindo ao Angola Saúde em Foco.
Muito obrigada pelo convite. Vou-te dar um feliz ano novo e próspero para todos os profissionais da Voz da América e que este ano 2021 seja melhor que o anterior.
Muito obrigada, doutor. Eu, em nome de toda a equipa, retribuo os votos a si e também dirijo esses mesmos votos à nossa audiência. Doutor, vamos já começar. Para nós, menos versados em medicina e nas suas variantes, o que é, de facto, a medicina desportiva?
A medicina desportiva é uma especialidade médica vocacionada à avaliação dos indivíduos humanos durante a prática do exercício físico. É uma atividade que é exercida por profissionais de saúde que versam a avaliação, a prevenção, o tratamento, a reabilitação em indivíduos que estejam em movimento.
Dr. João Molima, e esta medicina desportiva é uma especialidade muito procurada em Angola. Quem é que recorre a si, por norma?
Bom, em regra geral, são os desportistas. Recorrem à população não desportiva. A população que faça desporto, mesmo não pertencendo ao desporto formal. Nós temos, digamos, dois grupos populacionais, um que faz o desporto formal, que é o desporto federado, e um outro grupo que faz o desporto informal, mais desporto de lazer. Quer o grupo formal, o desporto federado, quer o grupo informal, o desporto de lazer, essas duas facetas têm-nos procurado para a prestação de serviços de saúde. Por outro lado, há também uma procura que é significativa daqueles que não são nem desportistas formais, nem desportistas informais, mas que têm tido ao longo da sua rotina diária mazelas ou problemas de saúde similares a que temos a nível do desporto, e somos procurados por estes porque nós temos uma forma de abordagem no desporto, de certa forma, mais célere de retorno à normalidade, porque o desporto nos obriga a não deixar o profissional, neste caso atleta, o profissional no repouso por um tempo muito longo. E essa experiência que nós temos a nível da medicina esportiva em fazer recuperações em tempo muito curto, ou a boa parte da população não esportiva busca os nossos serviços para terem este ganho também de uma recuperação mais curta e um retorno à normalidade num período também inferior, comparando com aqueles que eventualmente são atendidos em outras especialidades que não seja a medicina esportiva.
Doutor, vamos agora, falávamos aqui em boas entradas, não é? Portanto, para boas entradas é preciso que as saídas também tenham sido boas, vamos dizer assim, não é? E as saídas normalmente são saídas com alguns excessos. O Angola Saúde em Foco já falou aqui em dezembro que a quadra festiva é um estrago normalmente para o corpo humano, de maneira geral, para as pessoas que gostam de comer e beber um bocadinho mais nessa altura. Qual é a sua recomendação em janeiro, para começarmos bem o ano, depois de sairmos dessa quadra festiva, qual é a sua recomendação aos seus pacientes e a nós, ouvintes e internautas, que estamos agora a assistir o programa?
Muito boa pergunta, Mayra. Eu preferia recuar um bocado e, antes de responder qual seria a recomendação em janeiro, preferia primeiro recomendar a postura, a conduta em dezembro. O recomendável em dezembro é que não se levem aos excessos e aqueles que são amantes e frequentadores e usuários da atividade esportiva não devem interrompê-la, devem manter a sua atividade regular e não enveredarem para o caminho dos excessos. Então, o recomendável é que as pessoas mantenham a sua rotina normal, tenham um período festivo, festejem, divirtam-se, mas sem excessos e mantendo a atividade. Quem eventualmente não faça, é também um bom período para iniciar a atividade esportiva em função dos benefícios que ela acarreta. Bom, passado este período, eventualmente as pessoas não terão tomado uma postura similar a esse nosso recado, a essa nossa recomendação. Bom, terão aderido aos excessos estando em janeiro. O que é recomendável é que as pessoas retomem a atividade para aqueles que já o faziam e façam-no de forma gradual. Intensidade baixa e volume baixo. Quando nos referimos ao volume, estamos a referir-nos à duração das sessões de treino. E à intensidade, estamos a referir ao ritmo, se é mais lento, se é mais rápido. Então, o que nós, ou velocidade, por outras palavras, o que nós recomendamos em janeiro é que essa retoma seja de forma gradual, volume baixo e intensidade baixa. E progressivamente vai sendo aumentado o volume e a intensidade, permitindo que esse organismo que submeteu-se a excessos na época da quadra festiva, vá sendo preparado de forma gradual, de forma muito lenta, sem causar nenhum tipo de reação anormal. O organismo vai sendo preparado para que eu possa ir recebendo as cargas de treino de forma progressiva. E num intervalo razoável de 10 a 15 dias, esteja em condições de poder submeter-se a cargas mais intensas, muito próximas àquelas que eram feitas antes da fase festiva.
Doutor, nesta altura costuma ter muitos pacientes focados nesta questão de ou perder peso, porque têm um outro médico aconselhou a fazer mais exercício, ou por causa do coração, ou colesterol. Costuma ter mais, nesta altura, pacientes focados nesta saúde física, ou é algo que é indiferente ao longo do... é igual ao longo do ano? Vá.
Não é igual. Nesta altura temos tido muito mais, mas frequentemente da parte da população desportiva formal. Aqueles estão inscritos no sistema desportivo formal, atletas federados, por coincidir este período com o início das épocas desportivas em Angola. Então, é nesta altura, os campeonatos começam entre fevereiro e março, então nesta altura estão as equipas a solicitar as avaliações médicas esportivas dos seus grupos, que em regra geral ela tem uma validade de 12 meses, então a cada 12 meses os atletas são submetidos a essa avaliação. E nesta altura nós temos um volume bastante grande de solicitações, mais da parte dos atletas formais e não tanto da parte dos atletas informais. Vamos recebendo um ou outro, mas há aqueles que produzem efeito estatístico, quantitativo, nesse período inicial do ano, são em grande escala, em cerca de 75% 80% são atletas do sistema formal.
Acha que isso é porque nós não atletas, vá, eu coloco-me nesse pacote dos não atletas, não o fazemos porque vemos especialistas como o doutor, como pessoas mais focadas para profissionais, e que talvez vão fechar muito pelos não atletas? Há aqui algum tabu, desconhecimento?
Bom, eu acho que diria que é mais tabu, não tanto desconhecimento. Penso que hoje a grande maioria da população está muito focada, está conectada, está informada, há várias formas de obtenção de informação. Hoje qualquer um tem acesso às redes globais de forma fácil, temos as fontes de consultas na palma da mão com o smartphone. Então não acredito que seja falta de conhecimento, falta de informação. Acredito que seja uma negligência, um desprezo, uma não priorização da busca de benefícios para o organismo por via do exercício físico. Aqueles que não se exercitam são aqueles que não querem, por vontade própria, por livre consciência, na grande maioria, não querem este efeito benéfico ao organismo. De qualquer forma, também lembrando que exige algum sacrifício, exige esforço, exige persistência. Os benefícios alcançados pelo exercício físico, os benefícios alcançados para o organismo via exercício físico, exigem algum sacrifício, como dizíamos, e isto para muito boa gente, por razões diversas, furtam-se de se submeterem a este esforço e perdem uma grande oportunidade de poderem produzir no seu organismo benefícios imensuráveis que garantam uma vida de muito boa qualidade e uma vida também de maior produtividade.
Doutor, eu acho que usou aí a palavra certa, que é sacrifício. E é de facto muito complicado estes sacrifícios. Eu acho que muita gente deve perceber o que essa palavra pesa quando se fala em exercício físico. Mas vamos agora a uma questão de Manuel K. Júnior. Ele pratica boxe, enviou-nos esta pergunta durante a semana, e ele quer saber como evitar dores nas costas durante os treinos.
Bom, primeiro é preciso perceber a pergunta do Manuel, o que é que terá causado as dores. A primeira recomendação é que o Manuel busque ajuda médica, e que é para, numa avaliação minuciosa, ter-se noção do que é que terá sido a causa destas dores nas costas, ou no dorso, como nós chamamos. Se é consequência do treino, se é de causa externa à atividade esportiva, porque em função da forma de desencadeamento, da fisiopatologia, do mecanismo que levou a estas dores, poder-se abordar de uma ou de outra forma. De qualquer maneira, de forma genérica, as dores que surgem ao nível de qualquer segmento corporal, se forem causas patológicas, ou seja, por alguma lesão, são tratadas com analgésicos, admitindo que não sejam doenças infecciosas, são tratadas de forma conservadora com analgésicos, ou às vezes com crioterapia, que é o tratamento com gelo, e às vezes em outras situações com termoterapia em relação ao calor. Então, todas essas abordagens dependem daquilo que se entender na avaliação qual foi a causa das dores. O que nós recomendamos ao Manuel é que pare, suspenda imediatamente o treinamento, busque ajuda médica, o profissional que lhe atender vai observá-lo, se necessário for, vai pedir exames complementares e, em função daquilo que for o diagnóstico e a causa, então se definirá o tipo de conduta a fazer. Podem ser várias situações, pode ser só overtraining, pode ser dores musculares tardias, enfim, tudo isso só se pode perceber, ou até algum tipo de lesão muscular, alguma ruptura muscular, alguma distensão ligamentar, alguma fratura de stress, que são as fraturas que acontecem sem trauma. Então, existe um conjunto de hipóteses que podem levar a estas dores, quer nas costas, quer em qualquer outro segmento. O que precisamos fazer é descobrir a causa e o que é, na verdade, e em função daquilo que for descoberto, prescrever-se o tratamento adequado. Então, reiterando, o Manuel suspende as atividades e busca imediatamente ajuda médica, porque não sabendo o que é e qual é a causa, poderá, mantendo a continuidade do treinamento, ele poderá eventualmente estar a perpetuar a lesão, se existir, ou o problema que lhe acomoda, poderá estar a ser agravado na persistência do treinamento.
Muito obrigada, doutor. E é verdade, muitas vezes, dizia aí, o overtraining, às vezes treina-se muito porque se pensa esta dor vai passar, isto é só porque o corpo não está habituado, e talvez estejamos a fustigar uma parte do corpo e não é necessário. Eu convido os nossos ouvintes e internautas a fazerem como o Manuel e enviarem as suas questões ao longo da semana para os nossos médicos. Todas as semanas temos um médico diferente. Esta semana estamos a falar de medicina desportiva com o Dr. João Molima, mas não percam a oportunidade, nas próximas semanas também enviem as vossas questões, comentários para mais um 908-652-4584, é o WhatsApp da VOA. E existe uma vasta variedade de modalidades desportivas, muitas de teor profissional, como falava o nosso médico, outras amador, e independentemente de quem as pratica, os atletas levam bastante a sério, como os participantes do concurso de culturismo em Nairobi, no Quénia. Esta é uma reportagem narrada por Ana Guedes.
Durante o dia podem ser professores, advogados, pais, treinadores, funcionários públicos, mas à noite transformam-se em fisioculturistas. Em palco, em concurso, os seus corpos transpiram confiança, força, resistência. São corpos esculpidos, musculados. O culturismo é a prática de exercícios físicos que tem como objetivo trabalhar os músculos, tornando-os mais volumosos e definidos, de forma que o corpo adquira formas harmoniosas. No concurso de culturismo na Nairobi de 2020, juntaram 130 participantes da África Oriental. Foi a competição de fisioculturismo do Iron Fit. Incluía categorias como biquíni, figura, físico e musculação. A maior parte dos concorrentes em competição sempre praticaram desporto. Muitos acalentam o sonho do culturismo, mas faltam-lhe os recursos. Pelo que usam, tudo o que esteja disponível para aprender sobre este desporto considerado não contacto, contrariamente, por exemplo, ao futebol ou basquetebol. Um dos mais que usam são os vídeos do YouTube, onde veem como devem pousar, como devem destacar os músculos que trabalham meses e mesmo anos. Gabriel Mukundi foi o organizador do evento.
Foi um desafio organizar o show este ano em comparação com o ano passado por causa dos desafios da Covid e das limitações. Planeámos e depois paramos porque o Ministério do Desporto cancelou eventos esportivos. Havia o recolher obrigatório e o distanciamento social. Mas, finalmente, graças a Deus, teve lugar. Então foi bastante desafiador, mas conseguimos superar.
Nos anos 70 e 80, o culturismo era popular no Quénia, mas corrupção, como o desvio de fundos e escândalos políticos ligados ao desporto, levaram a uma diminuição dos seus praticantes. O seu ressurgimento no Quénia aconteceu em 2014 com uma nova liderança da Federação de Culturismo. Uma das alterações foi a introdução das competições para mulheres. Os financiadores aumentaram também, tal como os seguidores e os praticantes. James Wasonga foi um dos concorrentes.
Este ano foi muito duro, difícil, não só em termos de preparação física, mas em todo o mundo. Treinar tem sido um problema, os ginásios estão fechados, então a preparação para este evento, até mesmo para os organizadores criarem uma plataforma para mostrarmos o nosso talento, foi uma jornada muito difícil e agradecemos a Deus por estarmos aqui.
Dr. Molima, que vantagens têm modalidades como o culturismo para o corpo humano?
Olha, tem muito poucas vantagens o culturismo, porque há mais desvantagens de praticar o culturismo do que vantagens. O culturismo é uma forma, é uma modalidade esportiva que visa a cultura do corpo, visa a dilapidação, se o termo, com as devidas aspas, a lapidação, isso acho que é a linguagem correta, visa a lapidação do corpo, deixá-lo com simetrias, com uma definição muscular, de formas que os grupos musculares estejam completamente muito nítidos. Por outro lado, tem a finalidade de queimar toda a gordura que o organismo deste indivíduo que pratica o culturismo tem, para que os grupos musculares ficam geralmente localizados na camada logo a seguir à gordura. Então, essa gordura que é superficial precisa ser eliminada para que os músculos sejam visíveis. Então, o culturismo é a prática de exercícios físicos contínuos, progressivos, de forma extenuante, de maneira a deixar os músculos bem desenvolvidos e muito visíveis. Isso exige um programa bastante rígido, contínuo, progressivo. Em regra geral, a maior parte deles são submetidos ao overtraining. Esta busca da perfeição do corpo ideal, do corpo correto, do corpo perfeito, obriga-os de forma natural a não conseguirem alcançar os seus objetivos, então buscam formas adicionais para o alcançarem, fazem suplementação, usam anabolizantes, e todos esses somatórios desses fatores geram desvantagens e não vantagens.
Mas muito obrigada. Vamos continuar a falar com o Dr. João Molima. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655. Este é o Angola Saúde em Foco. Devido às contingências da Covid-19, o programa é gravado. Antes de continuarmos com o nosso convidado, vamos às notícias com o João Santa Rita.
Vamos começar aqui nos Estados Unidos, onde congressistas do Partido Democrata estão a avaliar a hipótese de impugnarem o presidente Donald Trump pela segunda vez, antes deste terminar o seu mandato a 20 de janeiro. Isto depois de o número de vítimas mortais da invasão ao edifício do Congresso na quarta-feira ter aumentado. Foi agora anunciado que um agente da polícia morreu de ferimentos recebidos quando apoiantes do presidente Donald Trump invadiram o edifício do Congresso na quarta-feira. Uma declaração da polícia encarregue de proteger o edifício identificou o agente como sendo Brian Sicknick. É a quinta vítima mortal das ações de quarta-feira. Uma manifestante foi morta a tiro por um agente da polícia dentro do edifício. Três outras pessoas morreram, uma delas de um ataque de coração, e desconhece-se as causas das mortes das duas outras, que foram oficialmente descritas como resultado de emergências médicas. Os responsáveis pela segurança do edifício apresentaram a sua demissão depois de críticas ao facto de não terem sido tomadas medidas adequadas para proteger o edifício. Assim, foi anunciada a demissão do chefe do Corpo da Polícia do Capitólio, Stephen Sund, e do chefe de Gabinete de Segurança e Protocolo do Senado, Michael Stenberg. Paul Irving, chefe do mesmo gabinete para a Câmara dos Representantes, também se demitiu. A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, e o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, pediram a demissão imediata do presidente Donald Trump ao abrigo da 25ª Emenda da Constituição, que prevê o afastamento do presidente por incapacidade mental ou doença. Um legislador republicano pediu também a demissão de Trump. Pelosi disse que se Trump não for demitido, a Câmara dos Representantes poderá impugnar o presidente, que deixou o cargo no próximo dia 20. O presidente Trump, que até agora se tinha recusado a aceitar o resultado das eleições, afirmou num vídeo emitido da Casa Branca que haverá uma transição de poderes sem obstáculos no próximo dia 20.
E agora vamos até ao Uambo para a revista de imprensa do Norberto Sateco.
Vamos aos grandes títulos que se saem em rua nesta edição primária do ano de 2021. Começamos com a petrolífera Sonangol, que não está preparada para ir à Bolsa, afirma o ministro dos Recursos Naturais, Diamantino Azevedo, numa grande entrevista concedida ao semanário Expansão. O Banco Nacional de Angola dá ultimato aos bancos comerciais para mexer com o PRODESE, Plano Integrado de Intervenção dos Municípios em 2020. Só um em cada 20 projetos elegíveis foram concluídos, escreve o Expansão. O Novo Jornal traz como grande músculo informativo a grande entrevista que foi concedida pelo João Fortunato, o ministro da Cultura e também do Turismo, onde referiu que temos de mudar a atitude de afastar a competência quando há dinheiro. Disse também, tenho medo de mexer em tostão, assim como não mexi no memorial, lê-se na primeira página do Novo Jornal. A estratégia do Executivo prevê reforçar pilares para combate ao novo estirpe da Covid-19, também mereceu destaque. Por último, o semanário escreve sobre o prémio António Jacinto, onde o brasileiro descarta a solução extrajudicial na polémica sobre plágio. Eu estou no Uambo para a Voz da América, Norberto Sateco.
Estamos com o especialista em medicina desportiva, João Lima. Este é o Angola Saúde em Foco. Doutor, já criou aqui, acho que deu aqui uma novidade a muita gente que olha para o culturismo como algo belo, não é? Mas já falou aí de umas sérias desvantagens.
Então são indivíduos que têm lesões muito frequentes, rupturas musculares fáceis, rupturas ligamentares, fraturas de estresse, podem desenvolver câncer, têm arritmias cardíacas, morte súbita durante a atividade esportiva. O câncer pode ser do fígado, o câncer renal, ou seja, o culturismo não é uma forma de atividade física recomendável, porque ela sempre encaminha o indivíduo para as ações mais incorretas do que para as ações corretas. Ou seja, o efeito benéfico do exercício perde-se no culturismo, porque essa busca da perfeição, do corpo perfeito, da forma simétrica do lado direito do corpo com o lado esquerdo, dos músculos muito visíveis, não se consegue de via natural. Então, sempre venham produtos adicionais para que se alcance este fim. E é esta suplementação, estes critérios adicionais que vão, em vez de produzirem benefícios do organismo, muito pelo contrário, produzem malefícios e às vezes acabam numa fatalidade. Então, nós não somos apologistas nem recomendamos a prática do culturismo. Há outros desportos mais saudáveis, e como a marcha, a corrida, a natação, pedalagem, ou nesse caso o ciclismo, a dança, ou seja, são atividades mais aceitáveis, menos extenuantes para o organismo, menos exigentes para o organismo, exigem com certeza sempre algum sacrifício, mas são atividades são feitas de forma mais protetoras para o organismo e não que levam o organismo aos seus limites, de maneiras que esses limites possam causar algum tipo de resposta anormal a esse tipo de atividade. Então, nós, o que é recomendado são atividades aeróbicas de intensidade proporcional àquela que o indivíduo pode suportar. E cerca de meia hora, uma hora de sessão de treinos por dia. Já os culturistas são capazes de exercitar entre 3, 4, 5, 6 horas nas 24 horas. Então, é um estilo de vida que não é recomendável pelos malefícios que socorrem lá pela frente. Já tivemos experiências muito amargas de situações de jovens, aos 25 anos já estavam com miocardiopatia dilatada, ou seja, o coração dilatado, em função do tipo de substâncias que foram tomando para poderem alcançar a perfeição do corpo. Então, essa perfeição nunca se alcança pela via natural, só com treino normal. E as consequências são geralmente nefastas. São indivíduos que até envelhecem muito mais cedo, uns acabam estéreis, estão com incapacidade de poderem experimentar o sinônimo da paternidade, enfim, ou às vezes da maternidade, porque o culturismo pode ser praticado por homens ou por mulheres, então, têm complicações diversas e, concluindo, mais malefícios do que benefícios.
E agora vamos a uma pergunta que também chegou durante esta semana, de Jupicá. Quer saber o que é que um desportista precisa de tomar antes e depois dos seus jogos. Eu não sei se o Jupicá está a falar de jogos profissionais ou amadores, mas, doutor, diga-nos de sua justiça, numa realidade e noutra, o que é que deve um atleta tomar antes e depois dos seus jogos? Se é que deve tomar alguma coisa.
Perfeito, deve tomar. Mas, Mayra, antes de responder à pergunta, deixa-me fazer um acréscimo à pergunta anterior em relação ao culturismo. Lembrando que o culturismo é uma atividade esportiva praticada para a estética, é para o belo, para o corpo perfeito. Então, não tem os fins protetores para as doenças crónicas e não infecciosas ou crónicas degenerativas é quase inexistente, porque busca-se o belo, busca-se o corpo perfeito, busca-se o corpo bonito. Então, é feito mais por uma questão de estética e não tanto por uma questão de saúde.
Exato. Bom,
indo para a pergunta, todo indivíduo, quer esteja no desporto de lazer ou no desporto federado, deve sim tomar líquidos antes, durante e depois. Bom, há uma regra que a prática ensinou-nos que todos nós, quer esportistas ou não, devemos beber líquidos não alcoólicos em grande quantidade, no mínimo 3 litros de água nas 24 horas, principalmente para aqueles que vivam nos trópicos, em zonas cujas temperaturas ambientais são bastante altas, e mesmo aqueles que vivem em locais com temperaturas menores. O organismo tem menos necessidade de água, mas é prudente que se ingira a quantidade de água significativa. Não devemos esperar que o nosso organismo tenha sede ou sintamos sede para que possamos beber. Nós devemos fazê-lo antes. Todas as vezes que sentimos sede, o corpo já está desidratado. Falo em água porque, para responder à pergunta de forma direta, que é o principal elemento que se deve consumir quer antes, quer durante, quer depois da atividade esportiva. Ou seja, água e todos os outros líquidos que sejam isotônicos. Os líquidos isotônicos são bebidas isotônicas, são aquelas que têm uma concentração muito próxima ao do sangue, ao do plasma, que é um dos elementos do sangue. Então são esses líquidos que o organismo recebe os de melhor maneira e não atrapalham nem interferem na dinâmica do funcionamento normal do organismo. Já os líquidos hipertônicos, que têm uma concentração superior à do sangue, ou os líquidos hipotônicos, que têm uma concentração menor, obrigam o organismo a reajustar-se para que possa manter um equilíbrio do seu funcionamento. Então, o que é recomendado são as bebidas isotônicas, e elas são recomendáveis. A principal delas é a água, e são recomendáveis antes, durante e depois da atividade esportiva.
Doutor, e em termos de vitaminas e aquelas outras bebidas que nós vemos que são bebidas de força, não é? Que dão, que supostamente, há muito tempo a publicidade nos jogos de futebol, por exemplo, daquelas bebidas de força para os jogadores. Aconselha alguma dessas coisas?
Não aconselho, porque todos esses são suplementos, e os suplementos só são indicados quando nós, enquanto profissionais, percebemos que do ponto de vista clínico o indivíduo tem algum tipo de déficit. Então, ninguém deve tomar nenhum tipo de suplementação, quer seja vitamínico, quer seja energético, se não se perceber que o seu organismo precisa. E é, portanto, que esse tipo de uso seja sempre protegido por uma prescrição médica, seja recomendado por uma prescrição médica, e não tenha sido uma decisão unilateral ou, digamos, pessoal do candidato. Em regra geral, acabamos por recomendar nas situações desportivas do desporto formal, em que há condições de exaustão ou muito próximo da exaustão, as regras desportivas obrigam as pessoas ao limite. E como não há condição de se interromper a competição para que as pessoas reposem, para que as pessoas se alimentem, então é preciso haver suplementação ali na hora da atividade. Porque na prática, com as devidas aspas, espero que os nossos internautas e ouvintes percebam, o nosso organismo é ciumento. Se lhe dar aquilo que ele produz, ele para de produzir para usar aquilo que lhe é dado. E isso pode, se for prolongado, como dissemos, pode depois, de alguma maneira, prejudicar o funcionamento normal de retorno daquele órgão.
Doutor, e nesta fase da pandemia muita gente deixou de fazer exercício, pôs o exercício de lado, ou por não poder ir ao ginásio, ou por praticar desportos coletivos. Como é que se superam obstáculos como, por exemplo, o uso da máscara quando se pratica exercício físico? Pode ser um dos impedimentos para sair à rua e dar uma caminhada, por exemplo, pode ser mais difícil agora com mais esta coisa na cara que não permite respirar tão bem. Que conselhos é que dá em termos de exercícios numa altura em que estamos mais limitados a vários níveis?
Primeira medida é que o exercício físico, quer em pandemia, fora da pandemia, não pode ser praticado com a máscara. As máscaras, elas têm que ser retiradas. Bom, estamos em pandemia, obriga um conjunto de medidas de biossegurança e uma das medidas é o uso da máscara, mas também existe uma outra, que é o distanciamento social. Então, o exercício físico em período de pandemia é praticado em isolamento com distanciamento social, ou seja, a prática esportiva tem que ser individual. Sendo individual, há conforto em retirar essa máscara. Porque em condições normais, o indivíduo, no processo respiratório, ele inspira o oxigênio e expira o dióxido de carbono. O dióxido de carbono é um gás que o organismo não precisa. Na atividade esportiva, é impossível praticar-se de forma segura e saudável com máscara. Primeiro, por essa questão da reinalação em grande quantidade de dióxido de carbono. O dióxido de carbono em excesso no organismo leva à acidose isso metabólica, e isso leva a outro tipo de consequências que o organismo pode advir, um cansaço fácil, enfim, eventualmente até desenvolver outro tipo de patologia. Por outro lado, durante a atividade desportiva, com uma máscara, rapidamente essa máscara fica umedecida e as máscaras, quando estão úmidas, perdem a sua eficácia de proteção. Porque o ar que nós expelimos ou que nós expiramos durante a atividade esportiva é um ar quente e é um ar com gotículas de saliva. Então, essas, e em grande quantidade, diferente daquelas que se expelem durante um dia normal, uma rotina de vida normal, que não seja atividade esportiva. Então, por essas duas grandes razões, uma, a inalação do próprio dióxido de carbono, que nós devíamos todo ele expelir. Dois, por essas gotículas de saliva que vão sendo liberadas em grande quantidade e num curto espaço de tempo a máscara está úmida e, estando úmida, ela já perde a sua eficácia. Então, por essas duas razões, a atividade esportiva deve ser feita sem máscaras, mas em isolamento. Ninguém deve se manter sedentário durante o período de pandemia. Deve se exercitar, sim, em casa, se haver condições, ou fora de casa, mas em isolamento social, para que não tenha nenhum tipo de risco no convívio com quem quer que seja.
Doutor, tocou aí na palavra-chave, sedentarismo. E que doenças crónicas ou musculares podem resultar desse sedentarismo?
Perfeito. Mayra, eu vou responder a esta pergunta com uma frase célebre de um lorde inglês, que dizia que aqueles que não encontram tempo para o exercício encontrarão tempo para as doenças. Hoje o exercício é das formas mais baratas, das formas mais acessíveis para a prevenção. Pode ser praticado em qualquer lugar, em regra geral, quase a qualquer hora, e não exige um aparato tecnológico de ponta. Pessoas com um calção, uma camisola, um par de tênis estão em condições de poder praticar. Eu, às vezes, até descalço, dependendo do tipo de atividade, a natação, as pessoas fazem despidas com um fato de banho, enfim. Então, há um conjunto de exercícios que podem ser adotados. Aqueles que não adotaram por vontade própria, enfim, não se exercitam, como dizia este lorde inglês, vão desenvolver doença num curto espaço de tempo. E que problemas são esses? Vários. Geralmente são doenças crónicas e degenerativas, a hipertensão arterial, a diabetes, a osteoporose, o câncer, as dores musculares extenuantes ou intermitentes, dores ósseas. Pode desenvolver também a obesidade, que é outra situação que o sedentarismo promove, e por consequência disso a sobrecarga a nível das articulações, então vêm as artrites, as tendinites, até arritmias cardíacas podem ser desenvolvidas, em algumas situações até morte súbita. Então, o sedentarismo, pessoalmente tenho defendido que daqui a mais alguns anos, não tantos assim, o sedentarismo entrará para a lista de doenças da humanidade. Então, além dessas que citamos, e para outras situações, há situações um bocado mais delicadas em relação, quer para homens, quer para mulheres, mas muito mais em homens, que é a perda do prazer sexual ou da capacidade sexual para aqueles indivíduos que são sedentários. Então, só há desvantagens em se tornar sedentário. E como todos os medicamentos, tem que ser na dose certa. Se for em excesso, prejudica. Se for em déficit, não traz benefício nenhum. Então, quando é que eu sei que estou na dose certa? Quando o meu exercício é recomendado por um profissional e que me avaliou, sabe a minha condição, ela vai funcionar como, em alguns casos como prevenção, em outros casos como tratamento, com esse efeito igual ou similar a de um medicamento convencional. Então, ser sedentário só é assinar um contrato, digamos, de aquisição de doenças.
Doutor, eu acho que houve aqui pessoas que estiveram a tomar notas do que esteve a dizer e poderão mudar os seus hábitos do futuro. Falando em mudança de hábitos, a pandemia mudou de facto muitos hábitos, mas também foram criadas soluções para o que parecia ser uma realidade sem luz ao fundo do túnel. Neste lado da terceira idade, o exercício é uma realidade. Esta é uma reportagem narrada por Amâncio Miguel.
Os idosos foram atingidos de forma particularmente dura pela pandemia da Covid-19. Por serem mais vulneráveis a adoecer gravemente, muitos enfrentaram meses de isolamento, incapazes de ver os seus familiares por medo da infecção. Com os surtos em lares de idosos, causando milhares de mortes em toda a Europa, muitos fecharam as portas para todos os familiares. Mas soluções inovadoras dão algum consolo. Num lar de terceira idade em Colônia, na Alemanha, um auscultador de realidade virtual permitiu que Anneliese Rückmann, de 81 anos, escapasse dos limites das suas quatro paredes e fizesse uma viagem pela Catedral de Colônia.
Só de dar uma olhada foi ótimo. Assim que eu puder, se de novo irei à Catedral e darei uma olhadela. Não acho que terá mudado muito, mas gostaria de ir lá.
A assistente social Alexandra Kasper disse que meios digitais como a realidade virtual e jogos de computador ajudaram a aumentar a comunicação e moral durante o período difícil de Natal, quando os familiares normalmente visitam com mais frequência.
A maioria dos familiares é muito compreensiva e diz que não quer arriscar nada. Querem proteger os seus entes queridos e sabem que fazem isso melhor, não os vendo com frequência. Claro que o Natal é uma época delicada, mas algumas visitas são possíveis e sempre se saiu de forma segura. É um momento difícil. Todos nós temos que passar por isso. Nós vamos conseguir juntos.
Enfrentando os mesmos desafios, outro lar da cidade de Speyer optou por substituir a sua festa anual de Natal por um mercado de Natal ao ar livre, completo com linguiças, waffles e diversão. Embora não substitua a tradicional festa com os familiares, a gestora desta casa disse que é uma maneira segura de criar um ambiente festivo.
Normalmente temos uma linda festa de Natal na capela e no refeitório com todos os familiares. Mas não podemos fazer isso agora. Procuramos uma alternativa para trazer um pouco do clima do Advento.
A chefe do Conselho de Ética da Alemanha alertou em dezembro que o isolamento e a solidão podem ter um grave impacto na saúde dos idosos. O Conselho apelou a lares de idosos que possibilitem mais contactos, tanto através de soluções digitais como presenciais, com os devidos cuidados.
Aqui existe o perigo crescente de isolamento, redução da participação social e a deterioração significativa da saúde, especialmente para pessoas que já vivem em situações com muito menos interação social do que outras. Isso põe em risco a sua capacidade de levar uma vida independente e digna como parte da sociedade.
Vídeos chamadas por si só não são suficientes para substituir o contacto pessoal, disse Christelle Hallnes, agência de notícias Reuters. Ela não pode visitar o seu marido de mais de 50 anos na sua casa de repouso.
É uma catástrofe. Estamos juntos há 55 anos e casados há 51. E é o primeiro Natal que passamos separados. Não é fácil.
Os residentes de lares de idosos da Alemanha são os primeiros na fila para a vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. As casas de repouso, os lares de terceira idade, fazem o possível para manter os residentes animados. Em Kaiserslautern, a oferta de aulas de Zumba num dos lares colocou um sorriso no rosto de todos.
Doutor, nunca é tarde para ter um corpo sadio, não é assim?
Com certeza.
Portanto, independentemente da idade, ainda vamos todos a tempo de mudar os nossos hábitos.
Perfeitamente.
Zumba na terceira idade, que outro tipo de exercícios recomendaria a pessoas mais velhas e que talvez estejam um bocadinho mais limitadas em termos de movimentos?
Bom, a Zumba, que é uma forma de exercício, por exemplo, da dança, é uma forma de exercício perfeito para a terceira idade. A natação também é uma forma de exercício muito adequado para a terceira idade. A caminhada também é um exercício adequado para a terceira idade. E em alguns casos, a bicicleta reclinada, ergométrica reclinada, que são aquelas bicicletas que não têm rodas e têm um encosto no assento. Então deixa os idosos que já têm alguma flacidez muscular, alguma fraqueza muscular, deixa os idosos sentados de forma confortável, com as costas apoiadas, e podem pedalar sem sair do lugar. Então, essas formas de exercitação são, digamos, as mais adequadas para
para os idosos, evitarem atividades de impacto. A corrida, por exemplo, já não é muito indicada para os idosos, porque o impacto para movimentos contínuos e longos, para um idoso com força da sua idade, tem já uma degenerescência senil, que é consequência do envelhecimento. Então tem perda de força muscular, tem perda de tecido ósseo, e esse tipo de exercício com impactos frequentes pode em alguns casos gerar fraturas, e porque até os idosos, por essa flacidez que dissemos, também já não têm força para se manterem equilibrados em situações adversas, então têm quedas com mais facilidade, fazem fraturas com mais facilidade. Então todos esses desportos, ou atividades, melhor dizendo, em que eles mantenham um equilíbrio bastante estável, sem muito pouca alteração do seu organismo em relação à postura vertical, são aquelas que melhor sim são indicadas para os idosos.
Muito obrigada, doutor. E antes de nos despedirmos do doutor João Molima, vamos a mais uma reportagem. Mais de 2/3 dos 15 milhões de vacinas contra o coronavírus vendidas nos Estados Unidos não foram utilizadas até agora. Nesta reportagem, vemos que alguns estados prometem penalizar os hospitais que não dispensarem vacinas com rapidez suficiente. Esta é uma reportagem narrada por Ana Guedes.
A distribuição da vacina Covid-19 foi mais lenta do que esperado, então agora alguns estados estão a entrar em ação para acelerar o processo. Em Nova Iorque, o governador Andrew Cuomo diz que os hospitais devem administrar as vacinas dentro de uma semana após recebê-las.
Qualquer provedor que não usar a vacina pode ser multado em até $100,000 de agora em diante. Eles têm de usar a locação dentro de 7 dias. Caso contrário, eles podem ser removidos da distribuição futura.
Como diz que os hospitais têm recebido vacinas nas últimas 3 semanas, como parte de um programa que prioriza os profissionais de saúde da linha da frente, mas administraram apenas 46% da primeira dose das suas vacinas alocadas. As hospitalizações em Nova Iorque duplicaram desde o início de dezembro para mais de 8.200 e o número de novos casos subiu 27% na última semana para mais de 13.600 por dia. Enquanto isso, na Flórida havia longas filas de pessoas à espera de receber a vacina contra o coronavírus. Pessoas com mais de 65 anos de idade ou mais e profissionais de saúde da linha da frente são os grupos prioritários para receber a vacina. O governador da Flórida anunciou que o estado alocaria doses aos hospitais que as dispensassem mais rapidamente. Da Califórnia, o estado mais atingido nos Estados Unidos, o governador Gavin Newsom deu o alarme.
Nos últimos 14 dias, quase 4 mil californianos perderam a vida. Esta é uma doença mortal. Esta é uma pandemia mortal. Ela continua mais mortal hoje do que em qualquer outro momento da história desta pandemia.
Newsom disse que a Califórnia também está a trabalhar para acelerar a distribuição de vacinas.
Vamos começar a ver uma distribuição mais rápida desta vacina, posso garantir. Agora, dito isto, tem sido um processo muito vagaroso para muitos de nós.
Como o número de casos de coronavírus ultrapassou 20,8 milhões de casos na terça-feira, 5 de janeiro, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças relataram que quase 4,6 milhões de injeções foram dispensadas até agora nos Estados Unidos.
Foi o Angola Tudo em Foco desta semana. Muito obrigada, Dr. João Molima, pelos seus esclarecimentos. Continuação de um bom início de ano saudável e de um 2021 com mais saúde ainda.
Muito obrigado. Retribuo os votos a si, principalmente a sua família e a todo o coletivo de profissionais da Voz da América. Que tenhamos todos muita prosperidade para o novo ano de 2021.
Muito obrigada, doutor. E à nossa audiência, já sabem, se quiserem enviar perguntas sobre a saúde, podem fazê-lo todas as semanas para o número do WhatsApp da VOA. Mais 1-908-652-4584. Muito obrigada pela companhia e até para a semana.